Arthur, queria prestar solidariedade ao professor de percussão. Uma vez que eu já fui desqualificado como aquele professor da psicologia que toca pandeiro. Então, tocar pandeiro virou crime. Tocar pandeiro virou crime. Bom, depois eu queria ver o cara lá da COP tocar pandeiro. É um desafio que eu deixo. Eu queria fazer uma paráfrase com o livro do professor Henrique. Como é que a gente chama esse povo aqui lá da Austrália? Yolnu? Como é que se... A gente, né, podia dizer yes, nós temos Yolnu, né? Até lembrando os estudos do Eduardo Viveiro de Castro, né? Quando ele pensa, né, uma nova cosmologia, uma nova ontologia ameríndia, né? Eu acho que nós temos coisas bem interessantes nisso, como forma de problematização de fronteiras, mas eu acho que a gente tem outros locais onde a gente pode encontrar essa problematização de fronteira. E eu queria contar um caos, assim, rápido. Uns 26 anos, né, eu trabalhei um tempo num não pacificado Dona Marta, né? Tinha naquela época não uma, mas duas bocas de fumo. Era um lugar complicado. Eu entendi qual é o problema que existe numa intervenção policial, né? Porque quando você está da perspectiva do morro, vindo, né, vendo a polícia chegar, é uma coisa muito diferente você estar lá embaixo vendo a polícia entrar, né? Porque ela vem na sua direção, né? E, enfim, é uma coisa bastante assustadora. E lá eu trabalhava assim em algo assim de reforço educacional, assim, em todos aqueles voluntarismos que a gente tem assim no início de universidade. Eu entendi que era importante trabalhar ali, realmente foi uma experiência muito decisiva. E era muito comum, na época não tinha aprovação automática, né, os alunos terem, né, pessoas com quase a mesma idade, ou no primeiro período da universidade, os alunos, né, pessoas próximas, meus amigos, na segunda série, primária, terceira série, com exceção de um rapaz de 14 anos, assim, extremamente interessante, articulado, né? Lembro que 26 anos era 84, né? Época da campanha das diretas, e a gente empolgado, querendo politizar o morro, né? Trazer a verdade lá para eles. Olha, a gente está na época da campanha das diretas, o que a gente pode fazer aqui para mobilizar? E esse rapaz de 14 anos que estava na sua série, né, na oitava série, muito inteligente, ele chegou para mim e começou a explicar: olha, aqui a política é outra coisa, assim, a política é você entender como é que estão sendo formados os comandos. Ele explicou o que era o Comando Vermelho na época já um pouco romântica, de Escadinha, né, o Gordo e outros personagens que já se tornaram esquecidos, mas que, né, povoaram a mídia da época. Ele começou a me explicar como é que funcionava isso aí. Enfim, uma dessas, lembrei muito dessa descrição que foi feita, né, que o Paulo Sérgio estava levantando em relação, né, a como é que funciona a dinâmica da linha vermelha, essas coisas todas. Então, né, eu acho que quando eu vejo que tem um intelectual, às vezes, para monitorar o debate, eu acho que estão esquecendo de chamar os atores mais importantes, que são as pessoas que têm um conhecimento direto. E assim, eu achei uma exposição extremamente brilhante, assim, guarda até até hoje, 26 anos depois, essa experiência dessa conversa. E, bom, enfim, que deslocamento esse personagem teve, né, esse garoto de 14 anos. Bom, esse garoto de 14 anos, alguns anos depois, se eu não me engano, 95, 96, entrou como foco da mídia por ter sido ele o responsável pela autorização da presença de Michael Jackson para gravar um clipe justamente no Morro Dona Marta. Não era nada mais, nada menos do que o que ficou conhecido como o traficante Marcinho VP. Não, tem Márcio VP, tem, os dois têm esse nome, mas esse Marcinho, né, ele já se encontra morto, né, ele foi executado depois de ser publicado as entrevistas dele com Caco Barcelos, que é esse livro Abusado, né? E o João Moreira Salles, num documentário, né? Como é que se chama mesmo? Isso, ele mesmo fez um comentário depois, o Márcio VP participa, e ele faz o comentário, esse sujeito, né? Se não, dadas as devidas oportunidades, ele poderia estar numa atividade de ponta. E isso eu reconheci por essa conversa, por esse testemunho muito agudo. E, bom, com isso eu chego já para o final, que eu gostaria de dizer que esse tema do Rio de Janeiro, né, do que está acontecendo agora, eu acho que isso citou várias coisas, conversas marginais no duplo sentido, que a gente teve, inclusive, na última aula do curso, e principalmente a partir de uma fala que o Henrique fez, né, pensando um conceito que o John Law, eu acho que não tem muita vergonha da gente poder falar assim do John Law, porque, enfim, é do livro dele que a gente está trabalhando, e eu acho que ele tem uma ideia muito interessante, que é mostrar como, quando a gente monta um dispositivo, tem sempre alguma coisa que fica outra, mas outra imerso num silêncio. Então, o Henrique usou um exemplo muito interessante, que é perguntar quem são os outros, né, das UPPs, por exemplo. Eu acho que são essas vozes, como a desses, né, que a gente chamaria, qualificaria como os marginais, que agora tem que ser calados, silenciados, mas eles têm alguma coisa a falar, a dizer sobre esse movimento, sobre essa situação que a gente tem. É claro que a gente se preocupa com segurança, né, com a questão das nossas próprias vidas, mas é uma fala, é um discurso, né, a ser colocado aí também. E aí eu acho que a gente, como é que a gente pode, mais do que talvez combater, promover unidades de pacificação, ouvir essas outras vozes assim, que estão silenciadas nesses nossos dispositivos? Porque, enfim, se existe isso, né, se existem esses dispositivos, como todos eles ligados ao tráfico, eu acho que isso é uma ingenuidade acreditar que isso deve à perversidade humana, né, ou coisa assim, algum juízo, né, psicológico, moral, meio breve, né? Eu acho que isso dá porque nós temos uma rede propícia para isso. E é importante, para entender essa rede, ouvir esses outros personagens. Então,